Vamos começar hoje um shiur. A gente tem três shiurim até Pesach, não é? Se eu fiz o cálculo certo. A quarta-feira já é Leila Seder. Então vamos começar a abordar o tema de Pesach. Os três shiurim é continuação um do outro, mas são shiurim independentes, tá bem? Alguém que não veio nesse pode vir no próximo, e se alguém não consegue vir no próximo, não é que fica incompleto, só que é muito interessante manter os três, porque realmente é uma sidra, vamos chamar assim, um completa o outro, e sim, fica muito mais interessante. Mas são independentes dos shurim, e dá para escutar um sem o outro. Bezat Hashem. Moravia Botai, Sheilat HaSheilot. Tá bom? Ah, pergunta. Quantas vezes no ano a gente lembra de Pesach? Quantas vezes no dia a gente lembra de Pesach? Ótimo. Ótimo. Então, três vezes no Shema, no Tfilin, o Tzitzit Ezecher Letziat Mitzrayim, todo o Kiddush Ezecher Letziat Mitzrayim, todos os Hagim Ezecher Letziat Mitzrayim. Se a gente começar a pegar no calendário judaico quantas vezes a gente lembra de Mitzrayim, você vai perder as contas. Literalmente, vai perder as contas, a gente não para de falar de Mitzrayim. E a pergunta é, por que Deus precisa que a gente lembre tantas vezes? Não é suficiente um dia só lembrar de Tiradentes? Já todo mundo sabe que Tiradentes existiu. O que ele fez não me interessa. Só sei que é um dia que eu não preciso trabalhar. De novo, por que Deus precisa tanto? Por que não é suficiente um feriado uma vez? E já? Por que tantas vezes lembrar um evento tão velho e tão talvez? Qual que é o significado? O que que me leva? O que que Deus ganha com isso? Por que ele precisa disso? E para entender a resposta, a gente precisa entender que a pergunta foi mal feita. A pergunta foi mal feita. Vamos trazer um machado, que quem faz essa pergunta é o Rebbe de Alexander, tá bom? Ele não chega a ser famoso, infelizmente, porque era a segunda Hassidut maior da Polônia antes da guerra, e depois da guerra não sobrou praticamente nada dessa Hassidut inteira, tá bom? Infelizmente, foi totalmente. Aniquilaram eles. Existe uma Hassidut minúscula hoje em Bnei Brak que leva esse nome de Alexander, tá bom? Mas o Rebbe de Alexander, ele conta o Pimachal de uma coisa que aconteceu com ele. Teve uma vez um Hassid vem para ele e falou: Rebbe, eu preciso de uma brachá. Falou: o que aconteceu? Falou: Bezrat Hashem, semana que vem estou viajando para Leipzig, né? Leipzig fica na Alemanha, e é uma semana importantíssima, uma semana crucial para os meus negócios. Se eu ir bem nessa semana, se eu conseguir os contatos certos, eu conseguir boa mercadoria, eu estou feito para o resto do ano. Se não, eu estou perdido. Eu investi tudo para essa viagem. Eu preciso de contatos, preciso de tudo, tudo, tudo. Gente que vai comprar, o que que eu tenho para vender? Eu comprar nova mercadoria, nova matéria-prima. Essa é a semana. Rabino, por favor, reza por mim. Reza por mim, eu preciso de uma bracha especial. O Rebbe pergunta todos os detalhes, fala: não se preocupa. Mas para onde você está indo? Fala: Rabino, para Leipzig. Ah, Leipzig! Leipzig é famoso pelos charutos que tem lá em Leipzig. Os famosos charutos de Leipzig. Falou: pode ser, eu não fumo. O Rabino falou: me faz um favor, eu rezo por você. De volta eu quero uma caixa de charutos de Leipzig. Tá bom, se é isso que o Rav quer, por que não? Obviamente que dá uma troca, ele, o Rabino pediu um favor. Esse senhor viaja no ônibus para Leipzig. Alguém senta do lado dele e pergunta: Rebbe, aonde você está indo? Para Leipzig? É a última parada? Falou: sim. Ah, que legal, eu também estou indo para Leipzig. O que que você vê? O que que você vai fazer? Começam a conversar, ele começa a descobrir que ele acabou de achar o maior achado. No ônibus já, no trem, indo, ele já tem um ótimo cara que pode ser um sócio futuro para ele. Ele tem mercadoria que completa, que falta para ele. E eles começam a já construir um novo negócio para quando eles voltarem para a Polônia. Ótimo. Eles entram em Leipzig. O primeiro lugar que eles param é o melhor lugar, com o melhor preço, mercadoria mais barata, e eles conseguem comprar toda a mercadoria que eles precisam e conseguem revender a dobro, triplo. Hashem Meiret Panav. Eles conseguiram tudo que eles precisavam. Ele não imaginou o sucesso que ele ia ter. De tão ocupado que ele estava, ele quase não comeu, quase não dormiu esses 3 dias em Leipzig, porque ele estava lucrando, cada minuto ele estava lucrando. Óbvio que ele rezou, óbvio que ele fez o que ele precisava fazer, mas ele não teve tempo para ele. E obviamente, se ele não teve tempo para ele esqueceu também de fazer as compras que pediram. Ele está voltando, depois de 3 dias ele volta para o ônibus, ou trem, né? Ele está pegando de Leipzig para Varsóvia, que de Varsóvia ele vai pegar uma carroça para Alexander, uma cidade tão pequena, uma cidade tão insignificante, vamos dizer, né? Que não vai ter trem direto da Alemanha para Alexander. E quando ele senta, fala: não acredito, que maravilha. quanta brachá eu tive, quanta atzlachá. Não tenho dúvida que foi atfilado. Meu Deus do céu, o Rebbe me pediu uma coisa e eu esqueci. O que eu faço? O ônibus, o trem já saiu, não tem volta atrás. Tem, voltar para Varsóvia, voltar. Ele não sabe o que fazer, fala, tá, eu me viro. Ele chega em Varsóvia, ele para na estação de trem de Varsóvia, ele em Varsóvia pergunta em Varsóvia, alguém aqui vende duty free, que for, charutos de light? Um senhor vira para ele e fala, não entendi, de onde você vem? Falou de Leipzig. E você quer comprar aqui? Você sai de um país e quer comprar no outro país a mercadoria importada de onde você veio? Ah, eu esqueci, eu preciso disso. Falou, eu quero te falar uma coisa, aqui custa o triplo. O triplo, quatro, ele falou, eu quero duas caixas, eu pago o triplo, não tem problema nenhum. Ele pega duas caixas de charuto, ele pagou três vezes mais caro que ele podia pagar em Leipzig, ele colocou bonitinho numa sacola, só tirou do duty-free, para não descobrir que foi comprado em Varsóvia, e ele fala, eu perdi a sacola que era da loja de Leipzig, não tem problema. Pega a carroça, ele vai para Alexander, chegando na cidade, ele fala, antes de eu ir para minha família, eu quero agradecer o Rebbe. Não é normal o que me aconteceu. Eu nunca vi tanta tzlacha, nunca vi tanta tzlacha. Ele entra no Rebbe, fala, Rebbe, eu não esqueci de você, primeira coisa que eu quero te agradecer. Não é possível, a Kadosh Baruch Hu Yirek Paneh Et Darki. Tudo que eu fiz deu certo, muito mais do que eu esperava. O pessoal vinha me procurar, o pessoal me queria, nunca vi uma coisa igual. Falou, estou muito feliz por você, Rebbe, aqui estão os charutos. O Rebbe olha para o Hassid e fala, não, ele fala uma coisa, onde você comprou esses charutos? Ela falou, Rabino, o nome da loja? Não, não, aonde você comprou esses charutos? Não lembro o nome da loja, da rua. Aonde você comprou esses charutos, eu quero dizer em que país? Orava, mas aonde você comprou o charuto? Estou te perguntando. Falou, Rabino, desculpa, na Polônia, não na Alemanha. Mas os charutos estão aqui. O Rebbe olha para ele e fala, e você acha que eu preciso dos teus charutos? Não sei o que você quer que eu responda. Falou, não preciso dos teus charutos. Falou, desculpa, Rebbe, você quer que eu leve de volta? Falou, não, não. Eu queria que você, eu te pedi os charutos. Para você em Leipzig lembrar que tem alguém preocupado com você. Eu pedi os charutos para você não ficar preocupado e você não desesperar se as coisas não vão exatamente como você quer. Você me pediu um favor e eu queria que você lembrasse que alguém vai fazer de tudo para dar tudo certo para você. Não era por mim, era por você. Não estou vendo que você não pensou nisso. Você esqueceu de mim, você estava pensando só em você. Fala do Rebbe de Alexander. E isso que a gente vai tentar explicar nesses shiurim. Pesach não é para Deus, é para a gente. Pesach não é para Hashem. Hashem não precisa que você lembre de Pesach nenhum dia no ano, nenhum dia da tua vida. Mas a gente precisa lembrar de Pesach a cada minuto da nossa vida. Por quê? Por quê? Fala o Magid Miduvna. O Magid Miduvna contra o Mashal, tá bom? Hoje vai ter muitos Mashalim, muitas histórias, tá bom? Talvez um pouco mais do normal. Ele conta o Mashal. Mashal levado a Vardomer. Um senhor um dia está andando na rua e esse senhor, infelizmente, ele tem um problema ortopédico muito, muito grave. Ele manca, mas de um jeito não normal. De um jeito não normal. E um dia ele está passando no meio das ruas, está em Manhattan, está para atravessar Fifth Avenue, e alguém para do lado dele, começa a secar ele e começa a olhar para ele. Ninguém gosta de ser secado, principalmente se você já tem alguma coisa diferente. Você tem uma coisa diferente. Se você tem uma coisa diferente, você não quer que ninguém olhe para você. Esse senhor olha e olha e olha, fica analisando. E o manco já começa meio que ficar tenso, que ele está me secando, que ele está me olhando. Depois de dois, três minutos que ele quase não consegue andar, está mancando, o senhor vira para o manco e fala, me fala uma coisa, você é manco? Você descobriu o mundo? O que você quer de mim? Falou, não, não, não. Eu estou vendo do jeito que você manca. Isso é de nascença, não é? Eu não te conheço, o que você está se metendo na minha vida? Falou, não. Quando você dorme, se você coloca o pé direito para cima, dói o esquerdo. Falou, opa, como você sabe isso? E se você senta de tal maneira, te incomoda até o braço. Ele começou a falar coisas que ele falou, como você descobriu tudo isso? Você me conhece? Falou, do jeito que você anda, eu já sei qual que é o teu diagnóstico. Falou, tá bom, mas o que você quer? Falou, eu peço, por favor, pode pesquisar. Meu nome é doutor tal, tal e tal. Eu sou o maior ortopedista dos Estados Unidos. Eu sou professor na Colômbia. E eu acho que eu tenho solução para o teu problema. Se você realmente é problema, o problema é tudo que eu estou te falando, eu sei qual é o teu problema e eu tenho como solucionar. É uma teoria, eu não vou te cobrar nada. Você vai ser meu primeiro cliente que eu vou testar em você. Se der certo, eu posso oficializar isso, então não vou te cobrar nada. Se você tem interesse, esse é meu cartão de visita, amanhã, 9 da manhã, em Colômbia. Esse senhor vai dia seguinte, ele entra na Colômbia, fala: quem é você? O que você quer? Esse doutor, professor te chamou? Último andar, na salão principal. Ele é o maior professor de ortopedista do estado, da nossa faculdade. Ele começa a sentir confiança. Então o doutor olha para ele e fala: escuta uma coisa, pelos estudos que eu sei, teve um problema de formação na barriga da tua mãe, teu pé nunca terminou de se formar. Falo: ok, eu tenho a solução para isso. A gente precisa refazer esse osso. O que que quer dizer? Eu vou pegar teu osso, vou moer ele em pedaços e eu vou refazer o teu osso. Tá, que me explica um pouco melhor. Você vai pegar anestesia geral, é 12 horas de operação. Depois de terminar, a anestesia vai ser tão forte, por umas 4 horas você vai estar apagado. Depois que você acordar, deixa eu te contar, por 3 dias você não pode se mexer, sair da cama. Eu vou te colocar uma sonda que você vai colocar a comida para dentro e tirar as coisas para fora. Você não se mexe. Ok, depois de 3 dias você vai poder sentar. Ele começa a colocar um processo horrível até ele poder apoiar o pé que ele operou no chão, são 6 meses. Depois de 1 ano você anda, em 1 ano e 2 meses você é uma pessoa normal, você está correndo. Você está dentro? Falou: não, tô fora. É teu pé, eu vou salvar tua vida? Tô fora, tô fora. Você está louco? Eu concordo que você é um grande professor. Eu tenho um pouco mais de confiança, mas você está me colocando uma teoria, você está me falando que eu vou parar 1 ano da minha vida, estou fora. Não tô, não quero fazer essa operação. Fala: tá bom, não tem problema. Se você mudar de ideia, você já sabe onde me encontrar. Esse é meu telefone pessoal, você pode me mandar um WhatsApp. Eu não passo para qualquer pessoa, mas você tem interesse em passar. Ele está para sair da Colômbia, está saindo da faculdade, está saindo da universidade, ele está descendo os degraus, ele tropeça, cai em cima de alguém, e esse alguém já começa a xingar ele. É, você não olha para onde você anda. Que você está me julgando? Eu estou julgando, não estou nada. Ele dá meia volta e fala: doutor, estou dentro. Eu quero operar. Quando a gente faz isso? Eu não aguento mais essa vida. Eu estou dentro. Doutor fala, me dá 1 minuto, ele começa a ver. Vamos para Boston. A gente pega o avião. Tudo eu pago. Eu vou fazer tudo por você. Amanhã de manhã a gente está operando. Sem problemas, doutor. I am in. Vamos nessa. O doutor vai começar a operação, colocou anestesia geral nesse paciente. Ele está deitado, apagado. O doutor, agora, antes de começar, ele chama dois assistentes para ajudar ele. Sozinho ele não tem como fazer. Esses dois assistentes começam agora a história deles. Eles não conhecem o passado, nada. Eles estão do lado do maior professor de Colômbia. Eles estão do lado para fazer uma operação que eles não sabem o que que é. Um vai passar os instrumentos, o outro vai ajudar a segurar as máquinas, o que que for. Mas eles não têm ideia qual que é a história do paciente, eles só vão ver. E esses dois assistentes, eles entram e vê esse doutor começando a moer os ossos desse paciente. E moe o osso, reforma o osso, e aí começa todo o processo. 12 horas, termina a operação, perfeito. Doutor, termina suado, fala: parabéns, deu certo. Como você sabe? Deu certo o quê? Ninguém pergunta, ninguém tem o que falar. Depois de 4 horas, esse paciente acorda, dores insuportáveis, e começa a tomar calmantes. Por 3 dias, ele não se mexe. E é exatamente como o doutor falou. Depois de 1 ano, ele está andando, mas ainda com dores, incomodado. 1 ano e 2 meses, ele está correndo, ele tem vida normal. Aquela manhã, ele vai correndo para o consultório do doutor. Fala: doutor, eu cheguei aqui correndo, porque eu quero te agradecer que você salvou minha vida. Falou: de nada, eu te falei, mas eu quero te agradecer. Que agora eu posso aprovar pela medicina americana esse tipo de operação. Foi você que me deu a chance de, foi o teu pé que eu a minha prova. Doutor, você pode fazer no meu outro pé se você quiser, mas não tem nenhum problema. Você salvou minha vida. Não tem problema. Uma semana mais tarde, um primo dele liga para ele e fala: querido, não esquece do casamento amanhã. Eu quero te ver dançando. Ele só de escutar a palavra "eu quero te ver dançando" e começa a chorar de emoção. No casamento não tem uma pessoa que não está chorando de emoção. Aquele manco, aquele deficiente, ele está dançando, ele é normal, ele é normal. Dia seguinte, ele vai para o doutor e fala: Não quero te agradecer pelo pé, eu quero te agradecer pelo pé e pela oportunidade de ser uma pessoa normal. Eu nem imaginava que gostoso é poder estar no meio e não ser coitado. Depois de um mês, ele já foi para quatro casamentos e ninguém nem chora, ninguém nem ri. Ele é mais um. Ele vai para o doutor e fala: Agora nem se emocionam de me ver, isso é maravilhoso. Eu sou igual a todo mundo. Depois de 2 meses, alguém encosta nele e fala: Eu quero te oferecer um emprego. Quê? Eu nunca sonhei que ia ter emprego. Eu sonhei que o pessoal ia me dar destacar pro resto da vida. Eu era incapaz. Ele vai para o doutor e fala: Doutor, obrigado pela vida, obrigado pelo pé. Você não me deu meu pé, você me deu a oportunidade de ser uma pessoa normal. Eu nem sabia que era isso. Eu não sonhava. Depois de 3 meses, ele está noivo de uma menina 100% normal. Depois de 4 meses, ele vai com um convite de casamento: Doutor, você é o padrinho. Muito obrigado por tudo. Não tem uma semana que ele não passa no doutor contar o quanto ele é normal. E quando a esposa está grávida do primeiro filho, e agora ele casou com uma menina normal, ele não é deficiente, ele tem um emprego normal, ele lucra normal, ele joga bola, ele vai para casamento, ele dança, ele faz tudo! Ele chega emocionado e ele vai no escritório do doutor, a secretária fala: Hoje você não entra. O doutor está correndo, ele tem uma operação para fazer. Eu não perguntei! Eu tô entrando! O doutor já tá todo vestido, já tá todo esterilizado, ele vê o doutor sair correndo e dá um abraço: Doutor, obrigado, minha esposa tá grávida! Dormiu, preciso trocar toda a roupa de novo, o que que você fez? Falou: Não me interessa o que eu fiz, você me deu vida, você não sabe, eu sou outra pessoa, obrigado! E o doutor tá do lado do assistente. O assistente olha e fala: que ele tá falando aqui? Não, meu pé! Pro teu pé! Eu entrei na sala, eu vi o doutor moendo o teu pé. E óbvio que ele precisa consertar. É o mínimo. Deus enfiou a gente no Egito, ele precisa tirar, não. É o mínimo. É o mínimo. O paciente vira para o assistente e fala: Mas você é burro. Você pegou a história pela metade, eu era manco. Ele moeu um pé manco e criou daí um pé perfeito. O que que você está falando? Você viu alguém deitado numa cama sem entender a história e vê um doutor moendo um pé? Você percebeu que eu era manco? Você sabia que eu era manco? Ninguém precisa te contar a história porque você vai trazer alguns instrumentos, esterilizar outros instrumentos para um doutor? E você vai colocar um pouco mais de morfina porque o paciente está sentindo dor? Alguém precisa te contar a história? Quem é você? Você é mais uma peça para todo esquema. Ninguém te perguntou, ninguém te contou. Mas a história é totalmente diferente do que você acha. Eu era manco! Ele pegou um pé que não existia. Ele pegou um pé deficiente e criou um pé perfeito. O Rambam fala pra gente uma coisa que aparentemente é um dos pirushim mais cruéis da Torá. Mas se a gente se aprofundizar e entender, é uma das coisas mais maravilhosas que a Torá tem para contar pra gente. Avraham Avinu tem 70 anos. 70 anos. Ele nunca reclamou para Hashem nada. Ele, antes de nascer, ele já tinha pena de morte. O dia que ele nasceu, ele foi jogado numa caverna para morrer de fome. E Hashem salvou ele. Com 3 anos, ele sai dessa caverna e ele começa a ver que tem sol, tem tudo. Ele pergunta: Mibara ele! A gente não faz essa pergunta porque a gente não nasce numa caverna. A gente, antes de começar a pensar, a falar, a gente já vê tudo. Então, tudo pra gente é óbvio que tem. Mas se uma pessoa crescesse numa caverna e aos 3 anos, já com consciência, ia ver sol e achar que o mundo podia existir sem sol. E Avraham começa a perguntar: Mibara ele? Talvez o sol. É o mais forte de tudo, eu preciso agradecer o sol. Porque se eu consigo respirar, viver, o mundo é maravilhoso, eu preciso agradecer. Termina o dia e vem a lua. Opa, a lua é mais forte que o sol. E começa a agradecer a lua. Só que termina a noite e vem o dia. E Avraham Avinu começa a ir atrás. Precisa ter uma força maior. Ele é o primeiro a descobrir Hashem sozinho. Ele quer louvar e agradecer a Hashem. Ele só tinha um sentido na vida dele: louvar e agradecer. Mas ele começa a propagar isso. E ele ganha uma grande recompensa. Fornalha, vai ser queimado vivo. Avraham é salvo disso. Hashem fala: vai embora da tua cidade. Hashem, calma, não falou uma palavra. Ele chega em Eretz Canaã. Tem fome, não tem o que comer. Tá bom, eu vou para o Egito buscar comida. Sequestra uma esposa dele. Aos 70 anos, ele não tem filhos. Ele não teve um momento fácil na vida dele. Mas ele nunca fez a pergunta por quê. Estava tudo ótimo. Até que Deus vem para ele e fala: Avram, você está vendo a terra que você está? A Ares, a Xera, tal medalha? Você está vendo? Lechá etneno, estou dando para você. Ulzaraha, para tua descendência. enquanto sauda para jogar numa ferida. Deus, eu te reclamei. Deus, eu te pedi. Deus, eu aceitei. Os meus alunos são meus filhos. Estava tudo ótimo para mim. O que você está jogando sal na ferida? Avraham Avinu fez uma pergunta. Bame eida ki irashena. Quatro palavras. Como eu sei que eu vou herdar? Eu não tenho herdeiros, Deus. Eu tenho 70 anos. Eu tenho 70 anos. E eu não tenho herdeiros. Deus, por quê? Como? Falou Ramban. Avraham falou quatro palavras. Aí foi decretado 400 anos da descendência dele no Egito. Quê? Quê? Tem alguma lógica para esse castigo? Ou talvez não é castigo. O que, que é isso? O que aconteceu? Falou Ramban. Avraham duvidou. Ele falou quatro palavras. Ele não questionou. Ele não pediu nada. Nunca foi nada ruim. Deus abriu o assunto e falou uma coisa aparentemente impossível e Avraham já não tinha problema com isso. Ele estava bem sem filhos. É fácil? Não. Mas ele aceitou tudo que Hashem falou, ele aceitou. E Hashem veio e cutuca, jogou sal na ferida. Avraham só perguntou uma coisa. Para meio daquela cena, eu não tenho filhos, como eu vou herdar? Como eu vou herdar? E nesse momento, falou, Ramban foi decretado Yitzhak Mitzrayim. Foi decretado, não Yitzhak, foi decretado Galut Mitzrayim. 400 anos de sofrimento. Que é isso? Que são esses 400 anos? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? A explicação é maravilhosa. A explicação é maravilhosa. A Kadosh Baruch Hu virou para Avraham e falou, Avraham, você é o cara. De você eu vou tirar a nação eterna. De você eu vou tirar uma nação perfeita. Só que uma nação perfeita para ser eterna precisa de um ingrediente que não existe sem ele. Esse ingrediente se chama Emuná. Sem Emuná, vocês não vão aguentar. Qual que é a nação que mais sofreu na história do mundo? Qual é a nação mais sofrida na história do mundo? Ótimo. Porque as outras nações, qualquer sofrimento desapareceu. Quem te falou? Talvez os egípcios se aguentassem as 10 Makot e tivessem fé em continuar. Talvez eles também seriam eternos. Eles quebraram. Talvez os romanos, depois da crise, aguentassem, iam durar. Eles quebraram. A gente talvez se dividir todos os anos que a gente existe, que as nações não duraram, nenhuma não durou séculos. A gente vive milênios. Talvez eles sofreriam tanto quanto? Talvez. Eles não aguentam. É uma pancada e desaparece. A Kadosh Baruch Hu olhou para Avraham Avinu e falou, Avraham Avinu, de você vai sair eternidade. Você está criando uma nação eterna. Para criar uma nação eterna, a tua emuná precisa ser perfeita. Sabe por quê? Porque eu queria fazer um trem. E quando eu estudei arquitetura, eu decidi fazer um desenho. E eu fiz um projeto. E eu estava tirando um trem saindo do Panamá até o país mais sul da América do Sul. E não tem nada a ver com Ibiza, tá bom? Já me falaram que tem o Ushuaia em Ibiza, não é disso que eu tô falando. Eu decidi fazer um trem que sai do Panamá até o Ushuaia. O país mais sul da América do Sul. E quando eu comecei a fazer o desenho, eu fiz o esboço, eu fiz uma planta perfeita. E eu dei pro engenheiro e falei, pode começar a construir. O engenheiro olha pra planta, falou, você tá louco? Eu nunca vou fazer isso. Eu falei, por que não? Você não percebeu que tem um desvio na saída do Panamá de 1 milímetro? Eu não estou entendendo. Você vai jogar todo o meu trabalho no lixo por 1 milímetro? Então não vai chegar em Ushuaia. Vai chegar 1 milímetro da estação de trem de Ushuaia. O que acontece? Falou o arquiteto, falou o engenheiro para mim. Falou, você pode já rasgar teu diploma de arquitetura. Eu nunca fiz, tá bom? Pode rasgar. Falei, por quê? Porque se na saída do Panamá tem 1 milímetro... Você, antes de entrar no Brasil, você já está no Atlântico. O teu trem já afundou faz tempo. Sai do Panamá e começa a entrar no norte da América do Sul. Ou no Pacífico, depende para onde foi o desvio. 1 milímetro depois de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 4.000, 10.000 quilômetros, em algum momento, esse trem já está afundado. Porque 1 milímetro vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. Se Avraham Avinu ele teve um desvio de 0,00000001 milímetro e ele começou a nação, esse trem vai começar a se desviar. E quando chegar Egito, talvez a gente aguenta, mas quando tiver a destruição do Beit HaMikdash, Será que a gente vai ter força de aguentar? Depende do tamanho do desvio. Não, essa a gente aguenta. Ótimo. Mas talvez no segundo Beit HaMikdash a gente não consegue aguentar. O beck é forte. A gente aguenta essa também. Mas calma aí. Talvez na hora das cruzadas a gente não vá aguentar. Já começou a balançar o trem. Já começou a balançar. Não, mas a gente aguenta. Mas você tem certeza que você vai aguentar também a expulsão da Espanha e do Portugal? E sim, talvez a gente se aguenta. O Holocausto vocês aguentam. A revolta de Khmelnytsky vocês aguentam. A Kadosh Baruch Hu quer criar uma nação eterna. E para a nação ser eterna, na saída do Panamá não pode ter nenhum desvio. Porque se tiver o um mínimo desvio, parece ínfimo, parece nada. E se eu tiver a emuná de Avraham Avinu, isso não vai acontecer nada. Mas para criar a nação eterna, a raiz precisa ser perfeita. Porque se tiver qualquer mínimo desvio na emuná de Avraham Avinu, esse trem vai afundar no Pacífico muito antes de ele chegar na Argentina. Não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Esse trem vai estar afundado muito antes que vocês imaginam. A gente não vai aguentar tudo isso. Então, Kadosh Baruch Hu decide. Se você tem algum sinal de deficiência em Avraham Avinu, a gente precisa moer esse osso e recomeçar. E isso é Mitzrayim. Mitzrayim não é castigo. Mitzrayim é universidade. Mitzrayim é faculdade de Emuná. Primeiro ele precisa moer o osso e depois reconstruir o osso. E isso a gente vai estudar em próximos shiurim, quando ele vai reconstruir o osso. Hoje a gente vai entender tudo a introdução da Agadá de Pessach. Qual que é a necessidade? Uma pessoa que vive com emuná, ele tem esperança, ele tem chance para a vida. Viver sem emuná, você não tem chance nenhuma. Eu lembro em uma entrevista que o Rabino Shammai estava fazendo na Yeshiva de Cutia, e ele chamou o Dr. Paulo Schenbock, não sei se vocês conhecem, é um doutor brasileiro, tá? Rezou na Mekor Chaim quase toda a vida dele, agora ele fez Aliyah. Ele fez uma pergunta muito, muito interessante para ele. E o que mais foi interessante foi a resposta que o Dr. Paulo deu. Ele perguntou: me fala uma coisa. O que mudou na tua maneira profissional antes de Tshuva e depois de Tshuva? O que mudou? Tá bom. Você imagina que ele vai falar: ah, complicou com o Shabat. Você imagina um milhão de complicações. Ele falou: virou outro emprego. Eu falo: por quê? Ele virou uma pessoa decente e tranquila. Me assustei. O que ele quer dizer com tudo isso? Falou, antes da tshuva, qualquer vez que eu fazia algum procedimento e dava certo, eu dei certo. Eu sou o cara. A arrogância subia para o céu. E se dava errado, eu não dormia uma semana. Eu perdi um caso. É minha culpa. Depois da tshuva, eu entendi que eu não faço nada. Eu faço minha parte. Mas Hashem já escreveu o que precisa acontecer. Eu tive tranquilidade para o resto da vida. Se eu conseguia um bom resultado, eu sabia que não fui eu. E minha vida continua normal. Eu continuo sendo decente com qualquer um, porque não fui eu, foi Deus. Eu fui um bom mensageiro. E se eu fiz um procedimento que deu errado, eu não precisava me culpar tanto. Hashem escreveu o plano diferente que eu queria escrever. Se eu fosse Deus, eu escreveria que tudo que passa pela minha mão dá certo. Eu não sou Deus. Essa vez eu não consegui, mas eu não tenho culpa. Se eu sei que eu fiz o meu máximo, não tem por que eu me culpar. Uma pessoa que vive com emuná, ele não tem por que se estressar se está indo bem, mal, melhor, pior, porque eu não escrevi o plano. Se você quer ter uma vida decente, tranquila, e isso influencia em tudo na tua vida, em tudo na tua vida, depende do nível de emuná que você tem. Que uma pessoa que vive com emuná, ele é mais tranquilo. E uma pessoa que é mais tranquila, sabe respeitar marido ou mulher, o que for, melhor. Isso sabe influenciar os filhos melhor, sabe ir para um trabalho melhor, sabe fazer tudo com tranquilidade. Porque não sou eu, não sou eu, não é tudo eu, não é toda minha culpa e não é tudo meu mérito. Eu faço a minha parte. E Hashem falou: eu vou mandar vocês para Mitzrayim para fazer um PhD de Emuná. Eu vou moer esse osso e eu vou consertar esse osso. Avraham Avinu não errou, mas teve um desvio mínimo. E ele é a raiz da nossa nação. Hashem pegou ele na prova mais difícil possível de emuná. Aos 70 anos, eu vou dar para o teu filho, e você sabe que não tem como ter filho. Sarai era uma mulher estéril. Naturalmente, ela não tinha como ter filhos, ela não tinha útero. Ela era Ailonit, fala Gemará. Ela não tinha útero, não tinha útero, não tinha da onde. Como? Avraham aceitou. Deus quis cutucar um pouco mais. Não para cutucar. Porque Hashem não deu 10 provas para Abraão. Hashem fez 10 lições de casa em Abraão Avinu. Siló Aleinu Veló Alechem, um casal, um dos partes do casal decide colocar outra parte do casal num teste. E vamos chamar teste de fidelidade. O casamento terminou nesse dia. Sabe por quê? Porque se o marido passa o teste, se ele não passa, a mulher não confia mais nele. E se ele passa, ele não volta mais para casa. Você não confia em mim, com quem eu estou casado? Como Deus está testando Avraham todo o tempo? Você não confia nele? Deus não está testando, ele está provando. Sabe o que quer dizer provar? Ele está ensinando. Se você quer virar um bom soldado, um general, se um bom soldado suba quer virar um general, ele vai precisar passar por muito treinamento. Porque quando eu chegar e estar em Gaza, no meio de dois árabes, eu sei que tem dois terroristas, um em cada casa que eu estou para passar, e tem um avião, um helicóptero passando por cima. Se eu desesperar, tem uma bomba na minha cabeça nesse momento. Eu preciso conseguir treinar durante 3 anos na Tzavá, no exército, para o momento que eu estiver no meio de Gaza e eu estiver rodeado de terroristas, eu vou conseguir ser tranquilo, mirar a meta, atirar sem ser pego. E se eu não fizer 3 anos de treinamento, eu não vou conseguir passar isso de jeito maneira. A primeira vez que eu escutar um helicóptero, ai, que medo! Sim, e aí já vem um terrorista e já te dá um tiro na tua cabeça. Então, na Tzavá, vão te colocar todas as situações que você não está esperando. Para quê? Para te testar? Não, para te ensinar. Para te acostumar a todas as situações. Avraham Avinu passa todos os testes possíveis na vida dele. Ele passa o teste de Parnassá. Ele chega em Eretz Israel, em Eretz Canaã não tem comida, ele precisa para o Egito. Ele passa, a esposa dele é sequestrada, ele precisa confiar nela que não aconteceu nada. Ele não tem filhos? Ele precisa expulsar um filho de casa? Ishmael é uma má influência para o Yitzhak dele? Ele tem Brit Milá aos 99 anos? Tem pessoas que passam doenças, passam problemas? Ele não consegue tão fácil nada na vida dele, porque Hashem está colocando, criando o DNA judeu. Qualquer situação, você vai conseguir passar. E a emuná é o principal. Avraham está pronto a sacrificar o filho dele por Deus. Deus não está testando ele. Está treinando a nossa nação para toda situação que você pode chegar a passar nos milênios que vão continuar a nossa história, a gente nunca vai se quebrar. Os egípcios quebraram, os gregos quebraram, os romanos quebraram, o judeu nunca vai, não quebrou e nunca vai quebrar. Mas a Shem está treinando a gente para isso. Ele treina no nosso DNA. Ele pega uma raiz para plantar uma árvore perfeita. Todos os frutos precisam crescer da raiz perfeita. E essa raiz é Avraham Avinu. Quando Avraham tropeça em Emuná, a Shem fala, agora você precisa fazer um treinamento novo. E esse treinamento vai acontecer no Egito. Mitzrayim não é para Deus. Mitzrayim é para mim. Que se eu vivo com Yetziat Mitzrayim, eu não tenho mau tempo. Se eu vivo sem Yetziat Mitzrayim, se eu vivo sem fé, é muito difícil. Depois de 49 dias que a gente saiu do Egito, a gente chega no Har Sinai e Deus fala a primeira frase que ele fala com a gente. Isso marca a nossa história. Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, o teu Deus. Primeira vez que Deus está aparecendo para todo o povo. Ele está se anunciando como Deus do povo judeu. O Deus do mundo. Como continua essa frase? Anochi Hashem Elokecha. Não seria mais coerente Deus falar que criou o mundo? Não seria mais imponente falar, eu sou Deus que criou o mundo, que criou o céu e a terra, que criou o ser vivo? Não seria mais forte? Não demonstra mais grandeza? Por que a Xerotzetich Hameres, eu tirei do Egito? O Egito é maior que a criação do mundo? Fala o Ramban. A criação do mundo aconteceu há 2.448 anos atrás. Estou falando no momento do Har Sinai. Isso é uma teoria. Eu não palpei. E etc. Mitzrayim foi 49 dias atrás. Todo mundo que está aqui vivenciou as 10 Makot. Vivenciou, sentiu. Emuná não é uma fé cega. É uma fé que você sabe, você palpa, você mexe. Você não acredita, você sabe. Você precisa saber que Deus criou o mundo. Você precisa ter. Óbvio, óbvio que tem. Óbvio que tem. Eu vou contar para você. Eu não estava planejando contar, mas vou contar. Vou contar, porque é importantíssimo falar a respeito disso. Eu vou falar isso para vocês. Já vou entrar numa história. O conceito de Mitzrayim é viver com Emuná dia a dia, momento a momento. Eu estava um dia na Argentina. E eu estava Depois do Sederá, levanto do Sederbeit, no momento de intervalo, vamos chamar assim, e eu recebo uma ligação. Eu atendo o telefone e falo, quem fala? Eu vou só falar o primeiro nome dele, não falo o sobrenome, não acredito que isso vai chegar nele, mas não tem sentido. Me chamo Davi, tal e tal e tal. Eu, uau, tinha certeza que eu não conheço ele. Eu digo, uau, que legal, Davi, que eu posso te ajudar? Eu preciso conversar com você, muito importante. Não tem nenhum problema, será um prazer. Agora! Esse agora para mim me assustou. Falei, como eu vou explicar para ele que agora eu não posso? Mas eu falei, como você conseguiu meu telefone? Quem você é? Falou, meu cunhado Johnny. Johnny. Sim, ele estuda com você. Falei, ah, já pensei em Johnny B, não Johnny A. Johnny B, Johnny A não me veio na cabeça. Johnny. Ah, sim, ele me falou de você. Ah, falou? Não muito, mas alguma coisa. Depois de 5 minutos eu consegui captar quem era. É uma pessoa das mais estranhas que eu conheci, tá bom? Anti-religião, anti. Ele tá namorando a irmã desse tal Johnny, não sei como, porque já se considerou cunhado, mas ótimo, que bom que ele já se considera cunhado. E eu lembro que ele nunca entrou dentro da sinagoga. Às vezes que ele precisava buscar a namorada, porque ele ia comer nos futuros sogros, como se quiser chamar, tá bom? Ele se recusava a entrar, ele esperava fora, e ele cumprimentava todo mundo, se passava no sogro ou eu, que tem qualquer imagem rabínica, ele virava a cara de um jeito para você sentir. E eu me assustava. Uma pessoa dessas quer falar comigo. Calma, não existe. Não, eu falei, Davi, me fala uma coisa. Quando a gente pode se encontrar? Agora! Você não estava na sinagoga? Eu falei, eu estou perto da sinagoga. Eu não estou na sinagoga. Pode ser hoje à noite? Eu posso de 7 a 8. Nem antes, nem depois. Davi fechado. 7 a 8 eu tinha um aluno. Eu tinha um aluno. Eu ligo para esse aluno, eu falei, Fabrício, eu quero te pedir um favor. Fabri, eu te peço um favor. É um Yehudi. Que acho que nunca estudou Torá, e ele está me pedindo para conversar. Eu quero te dar metade da mitzvah, com uma condição, que você venha hoje na sinagoga estudar. Não vai ser comigo. Mas se você falar que se é, não é comigo, você não vem, eu cancelo ele. Não, 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 eu estudo outro dia, eu vou para o menorar outra sinagoga lá. Não, 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 não. Eu cancelo agora esse Yudi, não tem problema nenhum, a gente estuda. Não, 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 não. Falei, não. A gente está fazendo um trato. Você vem hoje para o Kolel, e eu vou te dar outro avrei para estudar. Mas eu não posso abrir mão desse Yudi. Não, você está me colocando em pressão. Falei, sim. Sim. Estou te pressionando mesmo. A gente tem um trato ou não? Você vai vir? Falou, tá, eu não queria, eu vou vir. Para não estudar com você. Falei, ótimo. Eu estou confirmado com o Davi. Às 7 da noite aparece o Davi. Davi senta na minha mesa. E fala, eu quero te falar uma coisa. Antes de começar, eu sou ateu. Falei, ótimo. E uma coisa eu quero que você saiba. Se você abrir um livro e começar a fazer o blá 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 do livro, você me perdeu, eu vou embora e nunca mais venho aqui. Você me pediu para vir, eu não te chamei. Uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa divorciada, tem duas filhas e tem proibição policial, tá bom? Não sei como chama isso. Se ele chega a 2 metros das filhas, ele vai para prisão na hora. E ele chega numa crise na vida emocional, mas tudo que você não quiser. E o cunhado fala para ele: por que você não busca uma ajuda rabínica? Falou, não, porque Rabino, eu não falo com Rabino. Falou, tem um cara legal que eu estudo com ele, você vai gostar. Então ele já vem com todas as ameaças e todos os avisos e tudo. Eu falei, olha, a gente tem um trato, Davi. A gente não abre um livro. Até o dia que você não pedir para abrir o livro, não vai ter um livro aberto. A gente vai conversar. Eu não vim estudar, vim conversar. Não sou terapeuta, mas não falei nada. Falei, mas só uma coisa eu não concordo que você falou. Falou o quê? Você me falou que você é ateu. Isso é mentira. Não, não é mentira, é verdade. Falei, não, é mentira. Não, é verdade, eu sou ateu e você não me conhece. Eu falei, eu não te conheço e posso te falar, você não é ateu. Porque eu duvido que existe um judeu ateu hoje, em 2020. Não era 2020 ainda, eu duvido, 2018, 19, não sei que ano seria, 17. Não, mas eu sou ateu. Não, desculpa a expressão. Se você fala que você é ateu, você não é ateu, você é preguiçoso. Não, eu sou ateu. Não, não, você é preguiçoso. Você é medroso. Você tá falando, você não me conhece. Eu falei, tá bom. Desculpa, não abri livro. Não abri livro, não fiz blá 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 do livro. Mas eu quero conversar com você a respeito desse teu ateísmo. Falei, não, eu não sou ateu. Você, ele falou, sou sim, ateu. Ele, tá bom, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história. Antes de discutir se é ateu ou não, eu vou te contar uma história. Você tá vendo essa mesa que a gente está sentada? Sim. Eram mesas, não sei, o marceneiro, acho que um dos piores que eu já vi, porque ele fez uma mesa que hoje esse negócio já cortou, eu cheguei a cortar ela já em quatro, já cortou a mesa em 16 pedaços e agora virou boas mesas. Eram mesas enormes, pesadíssimas. Não era confortável aquela, era confortáveis porque podia sentar 18 pessoas e não sentia apertado. Foi uma sinagoga novata, pequena, num escritório, as medidas não batiam. Essa mesa hoje está dividida em 16 pedaços. Eu me ocupei a primeira vez que dividi em dois, depois dividi em quatro, desculpa, em oito, não em 16, tá bom? Já, hoje já está em 8, agora está o tamanho ideal. Duas chavrutot estão no colelo, hoje no colelo do meu sogro, essa mesa ainda existe, tá bom? Na sinagoga já, Baruch Hashem, se mudaram, já tem bancos normais, não é mesas de escritório. Falei, você está vendo essa mesa? Eu falei, sim. Eu vou te contar a história dessa mesa. História da mesa, sim. Me conta. Então, eu vou te contar a história da mesa. Eu estava um dia andando na Avenida 9 de Julho. Conhece? Conheço. 9 de Julho, rua principal da Argentina, centro da Argentina. E você viu aqueles prédios grandes perto do Obelisco? Sim. Então, tinha um senhor no andar 26. Ele estava com esse pedação de madeira e ele não precisava mais. Ele não precisava mais desse pedaço de madeira. Tá bom? E tenta carregar essa mesa. Imagina baixar 26 andares dessa mesa. No elevador não entra. É, não entra. Realmente não entra. É por escada. Sim. Tá bom? A não ser que tenha um elevador de mudança. E aquele prédio não tinha. Então, eu tenho uma ideia melhor. E, em vez de eu descer de escada, eu vou jogar pela janela. E chamar uma lixeira. Um dia o lixeiro passa. Olha para um lado, olha para o outro lado. Ninguém está passando. Joga pela janela. Eu olho isso e falo, esse cara pirou? Se cai em cima de alguém, mata. Isso mata alguém? O cara do 18, quando viu isso, falou, você tá louco? Ele começou a xingar. Com todos os elogios bonitos, em espanhol ainda se escuta melhor, né? Ótimo. Ele decidiu, você tá vendo essas pernas? Ei, as patas, né? Ele falou, ah, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou carregar, jogou pela janela. O do quinto andar, quando viu isso, ele já xingou em triplo. Lá, ah, eu tenho parafusos para jogar. E jogou para os parafusos. E eu não tô entendendo, que loucura. Você não acredita, Davi, eu vou te contar. Antes de cair, bateu a perna, furou o parafuso, entrou e formou mesa! Falou assim, me avisa quando eu terminar a piada. Eu estou te contando uma história real. Eu estou te contando uma história real. Ou não é real? Por que não é real? Eu estou te contando uma história real. Essa mesa foi feita na noiva de Julho. Foi um tombo que foi caindo do andar 26 com 18, com 5. Falou assim, Na hora eu chamei um caminhão, falei, leva isso para Magen Avraham. Olá, sábado 15h15, segundo andar. E o caminhão me levou. O problema é que tem aqui 8 mesas, não lembro quantas mesas eram. Uma foi assim, as outras, talvez cada breja achou, não sei. Falei, tá, o que você quer me contar com isso? Eu falei, não, quero saber se você acredita nisso. Não, não acredito. Porque você não acredita. Você conhece a mesa? Talvez é verdade. Falei, tá. Eu falei, eu vou te falar porque você não acredita. Porque essa mesa prova que teve um marceneiro que fez ela. Porque é impossível uma mesa se fazer sozinha. Falou, é, óbvio, óbvio. Você já viu o marceneiro? Não. Você falou com ele? Não. Quantos anos ele tem? Não sei. Se uma mesa não se faz sozinha, o mundo se fez sozinho. Tá, eu posso acreditar, mas não sei. Ele, não. Você não acredita, você tem certeza que a minha história é mentira? Eu tenho certeza que alguém desenhou, alguém cortou e alguém parafusou? Você tem certeza? Você sabe disso? Falou, tá. Ah, então ateu você não é. Tá, mas o que isso tem a ver com a Torá? O que tem a ver com a religião? Calma. Vamos passo a passo. Depois você bate nos religiosos. Eu só tenho uma pergunta. Você deixou de ser ateu? Tá, não sou ateu, mas não tem nada a ver. Pode ter um criador no mundo, mas não tem nada a ver com a Torá e nada a ver com a religião. Tá. E eu falei que tem a ver com a religião? Você falou que você é ateu. Eu falei que você não é ateu. Sabe por que você quer falar que você é ateu? Sabe por que você não quer acreditar? Porque se tem um criador, eu devo alguma coisa para ele. E é muito difícil dever com dívidas. Ninguém gosta de dever. Então é mais fácil negar. Mas para negar, você precisa fechar o olho. Se você abre o olho e começa a olhar pelo mundo e toda a perfeição do mundo, você vai acreditar sozinho. Tem milagres maiores, milagres menores. É só isso. É só parar e começa a ver tua vida. O robô leva a voto conta do feto, como o feto nasce, como o feto reconhece a mãe, como amamenta. O robô leva a voto, ele fala das coisas mais simples da vida. E não tem como rebater. Não tem como rebater. Então, ateu ninguém é. Todo mundo acredita que existe uma força maior, como você quiser chamar. Eu falei, agora você tem um problema com a Torá? É, porque não pode ter nada a ver com a religião. Falei, por que não tem a ver com a religião? Não, eu vou te falar porque não tem a ver com a religião. Porque eu trabalhei para judeus religiosos e começou os problemas. Falei, ah, você tem um problema com uma pessoa particular? E tá, isso é um outro shiur, a gente conversa em outra vez. Mas só aprenda um conceito que eu escutei uma vez da minha sogra. Quanto mais chique o hotel, mais banheiros tem. Entenderam? Quanto mais chique o hotel, mais banheiros tem. Não pega o banheiro e julga um hotel. Tá bom? Porque se tem muitos banheiros, quer dizer que tem muitos quartos. E tem muitos salões. E tem muitos lobbies. E tem muitos restaurantes dentro desse edifício. É só isso que você sabe. Mas um dia a gente pode conversar a respeito do conceito, que tem a ver com religião, que tem a ver com a Torá. Mas falar que você é ateu, não. Porque se você não quer dever nada para ninguém, você prefere negar que existe. Só que aí vem um grande problema. Você negando que existe, você leva toda a vida nas suas costas. E Deus não quer isso de você. A vida vira muito pesada levando toda ela nas costas. É mais fácil você agradar o Criador, agradecer o Criador, reconhecer o Criador. Você tem certas dívidas, mas tira todo o peso da tua vida. A vida é muito mais tranquila. A vida é muito mais fácil se viver com isso. Termino com isso. Esther vai para Mordecai vai para Esther e fala: Esther, por favor, entra no rei. Entra no rei. Haman tirou um decreto que ele quer aniquilar todo o povo judeu. Entra no rei, por favor. Esther fala: não tenho como entrar. Há 30 dias que meu marido não fala comigo, não olha para mim. Há 30 dias que nada, nada, não rola nada entre a gente. Não tenho como. Você acha que agora eu vou ir para ele? Não tem. Ele não está a fim de mim. Não está a fim de falar comigo. Tá bom? Você acha que vai terminar o povo judeu e você vai se salvar que você está dentro do castelo real? Saiba que o povo judeu vai sobreviver. E se você não fizer pelo povo judeu, Hashem não te colocou aí por acaso. Você, Atu Beit Avir Tovet, vai terminar, vai se apagar a tua história e a história da tua família. Saiba disso. Esther leva, entende a lição, fala: ok, então vamos fazer assim. Eu peço, eu vou fazer minha parte. Mas eu quero que o povo judeu participe da minha parte. Falou, tá bom, o que que você quer? Eu quero que tsumo alai, laila vayom. Eu quero que vocês jejuam por mim por 3 dias. Al tochlu vel tishtu. Nem comam, nem bebam. Alguém aqui já fez um jejum comendo e bebendo? Esse jejum eu gostaria de fazer. Todo dia eu faço. Jejum que eu como e bebo. O que que Esther está pedindo? Eu quero que jejua sem comer, sem beber. Todo jejum é sem comer, sem beber. Fala os mefarshim. A história de Purim começa em Pesach. Haman tirou o sorteio no mês de Nissan. No mês de Nissan. E ele tira o sorteio. E eles estão falando 3 dias antes de Pesach. Esther vem para Mordecai e fala: Mordecai, tá para chegar Pesach. E vocês vão querer comer Kazait Matzah? É mitzvah? Vocês vão querer beber 4 copos de vinho? É mitzvah? Eu quero que vocês jejuem até o final. Vocês vão nem comer nem beber o que vocês são obrigados a fazer. Mordecai aceitou. A gente vai fazer tshuva até o final. Não vai ter nem Pesach esse ano. Esse é o primeiro ano da história e o único ano da história que não teve Pesach. Aceitaram. Conta Megillah Balai Lahu aquela noite, na Dedash Natamelech. Aquela noite o rei não conseguia dormir. E a gente sabe que na Megillah, cada vez que fala Hamelech, está falando de Deus. Deus não conseguia dormir. Por que não conseguia dormir, Deus? O que aconteceu? Balai Lahu, aquela era a noite de Pesach. E o Zohar HaKadosh conta pra gente que quando a gente está lendo a Agadá, quando a gente está lendo a Agadá, Deus vira para todos os malachim: para, sai, 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 sai. E agora eu quero escutar meus filhos lendo a Agadá. É a coisa mais linda que eu tenho na minha vida. Falou Rav Ovadia Yosef. A gente vai começar a Agadá. A primeira frase. Ha lachma aniyah. Depois do que Deus. Estou falando a parte de Agadá, Magid. Ha lachma aniyah. Aramaico? Por que aramaico? Por que aramaico? Não deveria começar em hebraico? Por que em aramaico? Tem vários pshatim. Ha Rav Ovadia Yosef. Imagina que eu ligo para o meu pai e atende a secretária. Fala, boa tarde. Quem fala? Falo, Milan, posso falar com meu pai? Teu pai agora está em reunião, ele não pode falar. Eu posso deixar uma mensagem? Se eu quero falar com meu pai que o depósito que ele falou que ia entrar não entrou, eu posso avisar. Sim, avisa ele que não entrou o depósito. Quando ele puder, ele vai fazer. Mas se eu passei um dia terrível e eu quero conversar com meu pai, eu quero chorar um pouco, eu quero me abrir. Eu falo para a secretária, avisa ele que eu estou magoado e eu passei um mau dia e. Não. Eu falo, avisa para o meu pai que eu quero conversar com ele e não tem mensagem para passar. Ele pode parar a reunião, e se ele não puder parar a reunião, eu preciso da ligação dele agora, de volta. Não, mas eu não. Avisa meu pai. Deixa ele decidir. Em 2 minutos, meu pai está na linha. Miram, o que que você precisa? Pai, eu quero chorar um pouco. Eu acabei de passar um péssimo momento. Uma conversa de coração aberto entre pai e filho. E de repente meu pai não tem reunião. O mundo caiu. O mundo terminou. Terminou o mundo. Não, mas você não estava em reunião? Não. Reunião? O que é reunião? Filho, onde você está? Eu quero conversar com você, eu quero te escutar. A gente começa a gadar. O idioma dos Yehudim, na Galut Bavel, onde foi escrito, né? Era aramaico. Os malachim, eles pegam todas as tefilot e levam para Hashem. Mas tefilot em aramaico, eles não entendem, eles não levam. A gente começa a gadar e fala, malachim, eu não quero que ninguém leve nada. Agora entrei meu pai. Sai do caminho, por favor. E meu pai esquece do mundo. Ele quer me escutar. Halachmania. Balailahu, aquela noite, Deus está esperando escutar a gadá. E não tinha gadá. Nada da Shenatameler. Hashem não estava tranquilo, não conseguia dormir. Como se fosse. Né? Esse é o exemplo. Não, não tinha tranquilidade. Então o que aconteceu? E ele vai para os Malachim. Cadê a Gadá? O Mordecai ordenou que não tenha Gadá esse ano. Mordecai ordenou por quê? Porque vai terminar. O povo judeu tem menos de um ano de vida. Vai ser exterminado. Naquele momento Deus falou, quê? Não vai ter a Gadá de Pessach mais? Essa é a noite que toda a Megilá troca. Todo momento que vai exterminar, muda toda a história e a gente é salvo. Nos próximos dias. Aquela noite o rei não conseguiu dormir e ele manda abrir o livro e sai de Mordecai e o dia seguinte já está levando Mordecai pelas ruas e Esther vai fazer uma seudá e outra seudá. No segundo dia de Pessach, Haman já tá pendurado. Segundo dia de Pessach já acabou, Haman já está pendurado. Terceiro dia de Pessach já manda cartas para todo mundo que os judeus podem revidar. A guerra é a gente que vai matar os antissemitas. Eles não vão fazer nada com a gente. Balaila Huna de Dashana Tamela. Hashem está esperando a nossa Agadá. Todo ano. Por nós. A gente fala no Kadeshri Kol Bechor. É a parashá que está escrito no Tefilin. Tem quatro parashot escritas no Tefilin. Uma delas é Kadeshri Kol Bechor. Veigatá lebincha, você vai contar para o teu filho. Bayomahu lemor. Aquele dia. Que dia, fala Rashi? Pesach. Dizendo. Bavur ze. Por causa disso. Asa Hashem li. Deus fez para nós. Fez para a gente. Betzitir Mitzrayim. Por isso que Deus tirou a gente do Egito. Por isso que. Por isso o quê? Qual que é o motivo? Você vai contar para o teu filho naquele dia, na noite de Pessach. Esse é o motivo que Deus tirou a gente do Egito. Qual que é o motivo? Falou para mim minha foto, o Rabino do Hatam Sofer. Quando a gente estava para sair do Egito, a gente não tinha méritos para ser salvo. A gente está pintando em Yam Suf, e os anjos falam, Deus, por que você vai afogar os egípcios e deixar os judeus passarem? Halalov de'ad Azara, ve'alalov de'ad Azara. Os dois são idólatras. Eu quero afogar todo mundo? Ou ninguém? 80% do povo judeu estava assimilado, não tinha por que sair. Não saíram. Bezrat Hashem, Mashiach vai chegar. Em nossos dias. Mas infelizmente 80% não vai sair. A gente tem uma grande porcentagem que não se sente judeu, não se sente orgulho de ser judeu. E é nosso papel trazer eles. É nossa obrigação. Se você tem alguém para trazer e não trouxe, quem sabe isso não é tua culpa. É mais de 80% hoje de judeus assimilados, sem orgulho. Sem identidade, sem nada de judaísmo, sem Pessach na vida deles. Deus não tinha por que tirar a gente. Fala para mim minha foto, sabe por que Deus tirou? Bavur Zé, você vai contar para o teu filho naquele dia. Deus viu que futuramente a gente vai contar Yetziat Mitzrayim para nossos filhos. E a gente está 2023 de Pessach, continuando a justificar o porquê Deus tirou a gente há mais de 2.000 anos atrás do Egito. Deus tirou porque sabia que a gente vai educar essa fé para nossos filhos. Deus tirou a gente do Egito porque sabia que a gente vai transmitir, vai contar e vai educar e vai continuar. Isso justifica tudo. Pode ser que lá a gente não tinha motivo suficiente. Fala Gadá, vechol amarbe lesaper yetziat Mitzrayim. Todo aquele que aumenta e conta mais, harei ze meshubach. É louvável. Por quê? Porque quanto mais você conta, mais você está justificando o que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Está nas nossas mãos. Essa é a noite da Haggadah. Não é para Hashem, é para a gente. A gente precisa disso. E essa é a promessa da continuidade da nossa nação. Se a gente educar Emuná, você pode ficar tranquilo. Se não educar Emuná, a gente não tem continuidade. Hazak Baruch.